perseverando, guardando a fé, combatendo o bom combate, lutando, pelejando, na esperança de que a gente possa se salvar, né? Nós possamos manter a nossa fé, crendo no que Jesus Cristo nos prometeu, crendo na tua promessa. Amém. Senhor Deus, Pai nosso, que está nos céus, santificado, Jesus, seja o teu nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Que nós possamos, meu Deus, aquietarmos, confiarmos, saber que Deus proverá, passará o céu e a terra, mas as tuas palavras não passarão. O teu reino virá. O Senhor estará conosco como nos prometeu. Em breve estaria o Senhor conosco. Próximo está a nossa redenção. Perto está o dia do Senhor. Jesus, que nós o aguardemos com ansiedade, que nós queiramos, não permita, Senhor Deus, que a gente esqueça. E que essas trevas onde nós estamos vivendo nos cause esse mal e nos leve ao sono profundo e esquecermos, a ponto de esquecermos de Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós temos falado esses dias e vamos ainda continuar falando muito sobre, primeiro, falar sobre o copo d'água, meu, que não vem mais, né? Segundo, tá, vamos então entrar no assunto. Já tem falado muito conosco a respeito de quê? Da armadura, né? Da armadura de Deus. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Eu tenho certeza também que vocês também devem estar pensando muito nisso, falado muito nisso, a ponto de cada um aí dá às vezes a sua interpretação, dá o seu ponto de vista.
Isso é muito bom. É muito importante que a gente manifeste o que nós estamos vendo, o que nós estamos crendo. A boca precisa falar, até mesmo para sermos corrigido, ensinado, nós precisamos falar, crer. Eu crio, por isso eu falei. E quando nós falamos, nós temos a oportunidade de sermos corrigidos, sermos orientados, né? Porque nós estamos falando, nós estamos crendo, abrindo a nossa boca. Certamente, quando Deus começou a nos falar esse assunto, eu lembro, eu estava realmente ali num momento difícil e não tinha na minha mente nada, vamos dizer assim, se eu pudesse imaginar a igreja, pudesse ouvir de bom. A igreja, imaginei, já toda ela cansada, toda ela angustiada. Né? Estava a ouvir alguma coisa e eu não tinha em mente nada de falar. Aí, perguntando eu para Deus, me veio em mente a palavra, né? A palavra, e a palavra veio sobre Jeremias, a palavra veio sobre Ezequiel, a palavra veio sobre... A palavra estava... Então, a palavra, ela sempre vai estar nos ensinando. A palavra sempre vai estar falando conosco. Ela precisa estar chegando aos nossos ouvidos. A palavra, né, o verbo, o próprio Deus, a palavra precisa estar chegando aos nossos ouvidos para que nós creiamos, né? Deus não vai cessar, não vai parar de nos falar. Estejam então acesas as vossas candeias. Jesus convida a gente ali em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, olha, vem, compre o colírio. Pede a Deus, Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus ouvidos, muda as minhas vestes, me faz entender os seus mistérios. Se nós formos e pedirmos e quisermos e ouvirmos, se quiserdes e me ouvirdes, significa que Deus nunca iria parar de falar. Comereis o bem dessa terra. Então nós estamos em meio a um rebuliço grande, perspectivas somente ruins. A gente não tem muita... Esperar o que dessa terra? Esperar o que desse mundo? O que vocês acham? Não é? Esperar que o ano que vem seja mais ameno do que esse? Ou nós temos absoluta certeza que será um ano mais difícil? Infelizmente, não temos nenhuma perspectiva de coisa boa, não. Ou tem? Quem tiver, solta uma para mim aí, eu estou precisando. O que eu ouço é o que a China já comprou toda a produção de arroz, de não sei o quê, de soja, 2 ou 3 anos aí que daqui mais um ano o lavrador já gastou o dinheiro que ele recebeu para poder fazer isso. Eu não sei como é que ele vai pagar essa produção aí, corre atrás dos bancos e vira aquele inferno. Daí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai forçar, obrigar talvez a um desmatamento para produzir. Tem que criar mais gado para poder tratar de 1 bilhão. E quase 300 milhões, não sei, da China. Da China, daqui um dia o outro está passando fome, daqui um dia o outro está passando fome. A Europa, né, o clima precisa ajudar. E eu sei, não. As perspectivas, é isso mesmo? A palavra certa é essa? Não são boas, não. Então, tenebrosa. Em meio a tudo isso, a gente passando por problemas de saúde, a terra inteira, aí vem, né? Enquanto você peleja aí para poder descobrir uma vacina, muita conversa em torno disso. Muita conversa em torno disso, muita... deixa todo mundo assustado, mente abalada, né? O calor, tudo batendo recorde, né? Tudo batendo de ruim, está sendo o mais ruim. Então, não vejo nenhuma perspectiva, a não ser para o povo de Deus. O povo de Deus que já sabe, tem certeza, que a terra que ora existe está reservada para o fogo e destruição dos homens. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. A carne e o sangue não herdarão. Então, eu não vou entrar no reino de Deus. Eu não vou fazer parte do reino de Deus com esse corpo. Eu vou entrar com o outro. Esse corpo aqui, ele não sei como é que vai ficar a situação dele, não. Né? Mas ele que, né? Engraçado que ele causa o sofrimento, ele causa o sofrimento da alma, né? Porque a fome, o medo, a insegurança, a incerteza, essas coisas todas, vai fazendo com que a alma sofra. A nossa alma sofra. Para quem não tem onde segurar, com certeza o sofrimento vai ser muito maior. Mas quem tem onde segurar? Então Deus está falando conosco que isso ainda talvez ainda demore uns dias ainda, né? Para poder as coisas tudo acontecer. Tem aí o anticristo, né? Deve ser gente boa, né? Ele deve trazer muita coisa boa, soluções. Tem ainda a manifestação do anticristo. Então não vai acabando assim também, não, né? Ainda tem alguma coisa boa para acontecer. Tem o quê? Quer dizer, não será sem que antes manifeste o anticristo, o homem do pecado. O que, que ele vai fazer, né? O que, que ele faz? Será como que vai ser a manifestação do anticristo? Quem poderia ser? Será? Estaria ele vivo? Onde estará? Não, né? Deve estar por aí. Mas então, não é para nós alegrarmos. Será como é que a gente vai fazer para alegrar numa situação dessa? Como que vamos fazer para alegrarmos? Alegrarmos na medida em que sois participantes dessa aflição, sofrimento de Cristo. Porque a nossa esperança é Cristo. A igreja, ela tem que esperar realmente a única solução nossa, a única esperança é a volta de Cristo. É a volta de Cristo. Não é a volta das reuniões, não é reunir novamente, sabe? Não é a volta dos casamentos. Tem aí um punhado de casamento aí. As noivas estão todas aí numa aflição danada, numa angústia. Né? Quiséramos nós que o sofrimento fosse desse tipo. Né? Mas mesmo assim, o sofrimento, eu imagino a situação que elas devem estar passando. Elas estão passando. Né? Aí desmancha tudo, né? Que estava previsto. tudo que já estava programado. Isso causa muito desgaste. Causa muito sofrimento. Aquela expectativa, aquela coisa ainda. E a gente não sabe ainda como que vai retornar. Às vezes nos perguntam, e nós não temos como dizer que nós vamos retornar. Nem sabemos se vamos retornar. Né? Então, a verdade é que a verdade existe. E a gente corre da verdade. A gente mostra, na verdade, não queremos enfrentá-la. É? A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: depois Jesus para casa. Eles imaginam assim: eu vou embora dormir, estou cansado. Fica lá, liga o ar-condicionado, né? Uma aguinha gelada, pega o telefone, não recebe ligação. Então, Jesus foi para casa e foi. Acompanharam ele os seus discípulos. Ele não tinha sossego. Dos 30 anos, quando ele começou a falar, a pregar, ele não teve mais sossego. Explica-nos a parábola do joio. Os discípulos estava a entender. E ele respondendo, disse-lhes. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Quem conhece algum filho do maligno? Se assim, tem certeza? Pois é. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Se você fala, não, quem são os filhos do reino? Quem são os filhos do reino? Você conhece também alguém que você tem certeza? Esté, olha para cá. Você não veio para poder assistir? Né, Esté? Você conhece algum, você tem certeza, esse é filho de Deus? A boa semente são os filhos do reino. E o joio, os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Porque quando Jesus veio, ele é como se ele estivesse, ó, chegou a voz, chegado a voz do reino de Deus. Se eu expulso Satanás, se eu curo os enfermos, se eu dou ordem à natureza, se eu ressuscito os mortos, então o reino de Deus, Deus está aqui presente. Deus chegou. O reino de Deus existe. Está provado que Deus reina. Está provado. Então o morto levantou, né? O morto viveu, a natureza ouviu, deu ordem à natureza. O reino de Deus chegou. Eu expulso Satanás, então eu sou maior do que Satanás. Está ali. Alguém chegou doente. Por quê? Por causa disso. Aqui, ó, não. A partir de agora você não está mais doente. A partir de agora você não está mais oprimido. Você estava. Mas agora, de agora para frente, você não está mais oprimido. Então, Deus estava ali. Deus estava ali. Era o quê? O reino de Deus. O rei era ele, o próprio rei. Deus era ele, o próprio Deus. Deus conosco. Então estava ali o próprio Deus e o rei, né? Então, ele era ali, aquela pessoa ali era Deus, era o rei. E aquela pessoa, então, entrou ali, todo mundo ali, os seus discípulos entenderam. Ele veio, entrou para cumprir as escrituras, montado num jumentinho. Então, as coisas foram acontecendo para cumprir as escrituras, que aquilo, aquela pessoa, que Jesus Cristo era o rei, que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo era Deus. Jesus morre, é crucificado, morre. Vai matar Deus, matou Deus, crucificou Deus. O rei poderia? Poderia. Porque ele veio para ser rejeitado. Ele veio para ser rejeitado, para cumprir as escrituras. Ele tinha que ser rejeitado. Tinha que passar por aquele pedaço. Aquele caminho era uma parte do caminho que precisava ser passada por alguém. Alguém tinha que passar por aquele caminho. Nós passamos pela terra também. Nós também passamos pela terra. Jesus nos dias da sua carne. Significa Jesus passando pela terra. Porque todo mundo que passa pela terra passa nesse corpo. Então você já começa a imaginar a sua alma. Você começa a imaginar assim: eu fora do corpo. Eu no corpo. Eu no corpo, eu sou o quê? Espero o quê? O que que eu sou? Aí eu saio do corpo. Eu entrei no corpo um dia, quando lá no ventre da mãe eu entrei no corpo. Aí eu nasci. A minha vida intrauterina, eu não raciocinava, não pensava, nem sei como é que foi. Mas eu tive aquele período. Depois eu saí do corpo. Eu saí do corpo da minha mãe e fiquei também um tempo que eu não lembro, até o dia em que eu comecei a pensar, a raciocinar, e comecei a me dar por gente. Eu já tinha uma certa idade e comecei a pensar, saber que 2 mais 2 são 4, e saber que a diferença que faz o quente do frio é o comer, o beber, o que era para beber, o que era para mastigar. Eu fui aprendendo. Eu passei também pela carne. Eu estou passando pela carne, que corresponde à saída do Egito, à caminhada pelo deserto, rumo a uma terra que Deus prometeu. Deus prometeu a Abraão a terra. Aí a sua descendência, Cristo. Deus prometeu a terra a nós. Prometeu a Cristo. Se eu estiver no copo, se eu estiver aqui, eu participo. Então, Jesus, eu quero falar rapidamente sobre isso, para ver o que está passando, o que nós estamos passando hoje, o que nós estamos vivendo hoje. Será que nós somos o trigo? Então, se eu sou o trigo, como vai ser a vida do trigo? Se eu sou o joio, como vai ser a vida do joio? Não é? Por isso que eu estou falando isso. Jesus nos dias da sua carne, Rossini nos dias da sua carne, Paulo nos dias da sua carne. É o tempo que nós temos para alcançarmos a nossa salvação. Corri a carreira que me foi proposta. Creia em mim. Combati o bom combate. Tal, etc. Eu preciso crer em Jesus para me ser salvo. Amém? Estava ali na terra o rei, o senhor, que precisava passar. Qual era a missão dele? O que ele precisava fazer? Passar pela terra. Ele ia, o que ia acontecer com ele era aquilo. E o ladrão? Deus também. Um ladrão. Naquele ladrão ia se cumprir a palavra. Ia mostrar o quê? Naquele ladrão. Que realmente você crê em Jesus, você se salva. Então, ali estava, teve ali uma prova concreta de que basta você crer. O mundo continua sendo o mundo, o joio está, e deve haver trigo, tem trigo. E eu espero que você, eu espero que nós sejamos, e que nós façamos parte do trigo. Mas não é diante de uma perspectiva de só de coisa ruim, diante de tanto tribulação, dia tanta coisa, nós também podemos ver coisas boas como o cumprimento das escrituras. Nós podemos ver, olha, está vendo tanto que Jesus tem razão? Está se cumprindo, olha aqui. Olha aqui, ó. Né? Jesus está se cumprindo isso aqui, ó, que coisa boa. Olha o sonho de fulano, olha a visão de ciclano. A palavra está se cumprindo. Olha, Deus existe. Deus existe. Aconteceu comigo. Eu chamei, ele respondeu. Eu falei, ele me ouviu. Então, diante de uma perspectiva ruim, de coisas ruins, de etc, 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 tem as coisas boas, por quê? Porque os nossos olhos, bem-aventurados os vossos olhos, porque você vê, os vossos ouvidos, porque você está ouvindo. Agora, se você não estiver vendo, não estiver ouvindo, não tiver, se você estiver vendo só coisa ruim, se você não tiver esperança nenhuma, então aí eu acho que realmente tem que existir uma preocupação. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio, Jesus. Eu creio no Senhor. Abre os meus olhos. Olha, eu não vou dar descanso aos meus olhos. Pega lá um salmo que possa te ajudar. Pega lá uma palavra que possa te ajudar. Porque as trevas, o cansaço, a dificuldade, isso dá muito sono, dá cansaço, e a tendência é a gente não ter força para fazer uma oração. Então, mandará o Filho do Homem seus anjos e eles colherão do seu reino. Eu parei aqui para explicar que Deus vai tirar do seu reino. Nós estamos no reino, o reino do mundo, ele é de Deus, mas ele está nas mãos do inimigo. Ajuda, responde, fala qualquer coisa. O reino de Deus está nas mãos. Não quer dizer que ele é do diabo, mas o reino do mundo está nas mãos de quem? Está no poder ainda de Satanás. Amém? E a igreja e o povo de Deus, nós estamos no reino, nós estamos nele. Enquanto nesse corpo, nós não saímos ainda do corpo. Esse, nós estamos no corpo que não vai fazer parte do reino. Então, bem-aventurado é aquele que já saiu do corpo como ladrão. Bem-aventurado aquele que já saiu do corpo, como a Dona Maria, eu creio, ou quem sabe, né? O A, o B, eu não vou citar nome, mas vocês concordam? Que feliz é o dia da morte, é melhor do que o dia do nascimento? Mas está lá no Eclesiastes, você pode saber disso. Agora, já que nós estamos no corpo agora, não tem outra alternativa, não sei o quê. Lutar pela nossa salvação, né? Pela nossa redenção. A nossa redenção. Que depende só de uma coisa. De quê? Crer. Só depende disso. Só depende de você crer. Não é pelo que você faz, não. Não é pelo que você vai fazer. Não é pelo que você conquista, não. É pelo que você crê. Eu creio, Senhor. Eu creio. Deus tem como provar a nossa fé? Tem. Ele vai provar a nossa fé. Mas é uma edição. Como que ele provou a fé do ladrão? O ladrão foi parar lá naquela situação. Aí, de repente, lá naquela situação, a fé do homem foi provada. Os dois estavam sendo ali uma prova de fé. Olha para mim e vê se você vê em mim aqui um Deus. O ladrão olhar para o lado. É fácil falar, gente. Pelo amor de Deus. Me ajuda. É fácil falar. Mas olha para o lado ali. É ver se você vê em mim aqui alguma coisa que pode te ajudar. Jesus crucificado. O ladrão olhar para ele e dizer: não, eu acredito nele, eu confio nele, eu tenho certeza que ele. Então, ó Senhor, lembra de mim quando eu chegar, o Senhor lembra de mim. Lembra de mim, Senhor. Então ele creu. É isso que a gente precisa. Porque pelas nossas próprias obras, pelas nossas próprias forças, pelo que nós fazemos, não dá, gente, não dá. Por isso é que teve alguém fazendo uma coisa que você nunca poderia fazer. Então a sua salvação é ele. Senhor, a nossa salvação é o Senhor. Senhor é a minha salvação. Olha, dou graças a Deus pelo Senhor, porque o Senhor fez o que eu não conseguiria. Eu estaria no inferno, perdido, se dependesse de mim. Eu não seria capaz. Eu não dou conta de sofrer. Eu não sou capaz de passar por nada. Amém? Obrigado, Jesus. Aí, ó, nossa, eu vou agradecer realmente de abraçar ele, de ir até nos pés dele, falar: ó, senhor, tira o chapéu pro senhor. Eu tiro o chapéu e mais alguma coisa que eu puder pelo senhor, porque como o senhor fez, eu não entendo. Eu não sei como o senhor fez. Só sei que o senhor fez. Lembra de mim. Lembra de mim, Jesus. O Senhor já está aí. O Senhor já está no céu. O Senhor já está no reino eterno. O Senhor já está no corpo da vida. O Senhor saiu do corpo da morte e está no corpo da vida. Lembra de mim, Jesus. Essa é a conversa, eu acho, que nós temos que ter com Deus. Vocês concordam? Agora, vocês concordam também que se nós, os cuidados do mundo, o envolvimento com o mundo, notícias, perspectivas de coisas, etc., vocês concordam que tudo isso ajuda ou prejudica? Prejudica. Por que que prejudica? Porque a gente não consegue concentrar, não consegue pensar nisso aqui. A gente não consegue pensar no reino de Deus. A gente não consegue pensar na salvação. Só na hora lá da UTI, dos últimos dias, é que a gente começa a pensar em salvação. Mas é assim. Não, a gente não pensa em salvação. Ninguém vai falar nada, não? Não, nunca. Quer que vá? As pessoas estão ouvindo, gostaria de. Você acha que a salvação é só depois da morte? Pois é. Então, nós não podemos pensar em salvação. O Rudá está falando aqui, gente, é o seguinte. É que, normalmente, a gente pensa na salvação quando está na morte iminente. Não é isso? Não é isso? Então, aí, pensa em salvação. Não. Nós, por que que não pensarmos numa salvação a partir de agora? Por que não começarmos a pensar a partir de agora? Dizer, lembra de mim, Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo. Então, a partir daquele momento, ele começou a pensar. Não sei se ele morreu primeiro do que Jesus ou depois, mas a partir daquele momento, o pensamento daquele homem mudou. Ele falou, não, eu posso até não morrer, mas eu creio. Exato, o Rudá está dizendo isso aqui. Você pensar no boleto que vence a semana que vem, você começa a trabalhar para pagar o boleto. Você começa a pensar no boleto, arrumar o que eu vou fazer, pegar um financiamento, tá? Se eu não fizer, Deus não vai fazer por mim. Aí é que começa, então, realmente. Em vez de pensar no boleto, Deus vai te ensinar a pensar nele. E aí... O Dado está dizendo que se não pagar o boleto, aí que tem que pensar, né? Então, quando a hora começar a chegar, a hora do boleto. Mas aí é que rodar. Deus prova nossa fé. Aí Deus provou a sua fé. Você esperou em Deus. Aí, uma situação como aconteceu lá, no tempo de Eliseu. Fome. Uma pessoa, ele matava o filho. A mulher falou, ó, hoje vamos matar o seu, amanhã mata o meu. Hoje nós matamos o seu, amanhã nós matamos o meu. Fizeram isso. Entendeu? A fome não tinha onde segurar, Roda. Agora então nós temos, por exemplo, a China. Aí pronto, agora nós estamos na mão da China. A China vai comprar que como proverá. Aí o boleto vai vencer. Então aí o que acontece? O próximo compromisso eu já vou pensar diferente. O próximo, eu sofri tanto para poder esperar em Deus aquele boleto, eu tive que me apegar tanto a Deus para poder pagar aquele boleto. O próximo, estou corrigido, eu estou sendo ensinado. Porque senão você vai ficar pagando boleto, meu filho. Você vai pagando boleto e você vai fazer outro. Eu paguei um, agora vou fazer outro. Eu fiz uma bobagem, eu vou fazer outra. Por quê? Porque nós não dependemos de Deus no primeiro. Então, quando você crê, Deus começa a entender. A partir dali, o ladrão passou para o reino dele. O que Deus está separando? O joio do trigo. A princípio, todos nós estamos condenados. Todos nós estamos sendo condenados. Todos nós já somos condenados. Crê e será salvo. Será salvo. Você só salva uma coisa que está perdida. Você não é filho de Deus, você não é salvo. Você não tem corpo para viver eternamente, não. Amém? Vocês estão entendendo? Nós não temos carne que sustenta, não. Então, o natural tem que revestir, o mortal tem que revestir da imortalidade. O natural do espiritual. Então, eu preciso... Se eu creio em Jesus... Deu para entender, não deu? Ficou bem claro. Não é que você não vai fazer boleto. Mas você concorda que se você realmente crê em Jesus, se você colocar a confiança nele, se você começar a meditar e esperar por ele, e etc., você vai parar de fazer boleto. Vai chegar um momento que você... Deus te orientou, meu filho, em vez de fazer boleto, vamos fazer outra coisa. Ou você vai continuar, entendeu? A oração, Suzane, o pedido, o clamor, Jesus nos dias da sua carne fez isso. Não tinha boleto no dia dele, tinha outras coisas piores. Amém? Deus proverá. Deus proverá. Conversa com ele. E Deus hoje tem nome. Deus hoje não é, o povo sofreu muito mais do tempo ali de Abraão, de Isaac, de Jacó, que aí eles creram. Jacó, deitado numa pedra, sonhou que tinha uma escada que ligava ali onde ele estava, ligada no céu. Coitado, ali em Rudá não tinha um tomate pele, nada. Ele estava ali e Deus falando com ele, Deus explicando para ele. A gente pensa, a gente fala Jacó, Abraão, Isaac. Será que foi fácil a vida desse povo? Não foi. Assim como não está sendo fácil a nós. Mas aí, meu filho, fácil ou ruim, difícil ou não, nós não podemos esperar o boleto vencer. Concorda? Então nós não vamos esperar, nós vamos chegar e dizer: Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio nisso aqui, ó. Eu acredito que a salvação do mundo chama-se Jesus Cristo, o reino de Deus. Não tem outro nome, não tem outra pessoa, não tem outra esperança. A volta de Cristo. Vem Jesus, o Senhor já tem vida eterna. E o Senhor nos prometeu. E está aqui, ó. E está escrito, e você vai achar como é que ele virá, que jeito que ele virá. Que jeito que ele virá. Como vai estar o mundo. O mundo vai estar de um jeito, você vai estar de outro. Porque o Senhor, teu Deus, né? Aqui fala: então os justos resplandecerão. Eu tenho certeza absoluta, como o sol no reino de seu Pai, que quando Jesus chegar, já chegou o reino eterno de nosso Senhor, né? Nessa hora, num piscar de olhos, eu não vou ver morte, eu não vou ver momento difícil. eu serei transformado. Se eu chegar lá naquele dia, se eu não chegar lá, Deus vai arrumar um jeito. Como ele falou para o ladrão, hoje você está comigo lá. Eu imagino que teve um momento em que o ladrão fechou o olho. Mas o certo, gente, é que nós podemos nos colocar aqui no lugar dos justos. Continua trabalhando, continua fazendo suas coisas, mas Deus está te corrigindo. Deus está te ensinando. Tem muita coisa que pode mudar. É como se você estivesse lavando uma roupa. É como se estivesse lavando. Tem muita coisa na nossa vida que a gente pode evitar. Aí está. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais. Então nós vamos pegar a armadura de Deus. Ou seja, como foi que Deus acreditou? Como foi que Jesus, Deus, acreditou? O que, que ele creu? Por isso é que a fé é o montezinho menor que nós desenhamos lá. É um montezinho menor. Tá, ele é acessível a qualquer um. Basta crer. Aí a gente fica até impressionado. Pô, meu Deus, mas será que é assim mesmo? Basta crer? É só isso. Basta você acreditar. Jesus, Senhor, o Senhor existe? Fala comigo. Não. Porque se você está invocando, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Porque quando você está invocando, é porque você acredita que ele existe. Fala comigo. Não, o Senhor não falou direito, não. Falei, mas não, mas eu não entendi. O Senhor fala de novo. Eu quero que o Senhor fale comigo, mas o Senhor fala. E quanto mais ele fala, mais você quer que ele fale direito, que ele fale. Né? Dá um pouquinho você vai querer ouvir, e dá um pouquinho você vai querer, e você vai querer, e você vai querer. É assim. Como é que é, Senhor? Eu não entendi. Amém? O tempo acabou e amanhã, gente, eu estava fazendo uma introdução para falar sobre a visão que o Theo teve, mas nós vamos chegar lá, eu creio, depois, e muita coisa para poder falar. Eu tenho certeza. Muita coisa. Sobre a armadura de Deus. Revestir-vos, pois, a armadura de Deus para que portar os dias maus. Né? A armadura de Deus é para te ajudar. Com certeza, nos dias maus. Não, a salvação. Será que a salvação depende da armadura? Amém? Deixa a dúvida no ar? Deixa, não. Não. Hã? Não é para não fazer, então deixa a dúvida, não. Amanhã, no próximo capítulo, a gente. Será que a armadura, a salvação depende da armadura? Não, né? Se ele malhar mais. É mesmo, tem que pensar nisso. Amém. Considerações, Suzane? Ou eu falei muito e não disse nada? Então os justos resplandecerão. Ó, então os justos. O que que acontece lá? O que que vai acontecer com o justo? O justo vai resplandecer. O justo é justificado. Só pela fé. Atos 16, 31. Atos. Atos 16? Ou não? 16. Atos 16, 30. Atos 16, 30. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. Crê. Amém. O tempo realmente passou. A gente gostaria de ficar falando aqui a noite inteira, né? A noite inteira eu já fiquei. Muitas vezes, pessoas sentadas assim, ó, entre elas. Tem pessoas vivas e pessoas mortas, né? Que já morreram. Dentre elas. Mas passamos assim quase a noite inteira. Quando chegava quase o dia amanhecendo, é que ia dormir. Mas a noite inteira falando sobre esse assunto. Falando sobre esse assunto. Os justos vão resplandecer. E Deus, para não ser injusto com ninguém, nivelou tudo. Todo mundo tem o mesmo direito, os mesmos deveres e as mesmas obrigações. O que que nós temos que fazer? Nós. Crer. É isso. Todos nós temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Amém. De repente até já respondeu, né? Alguma coisa mais? Mesmo?
Amém. É só mesmo assim. É que bom a gente entender isso. Eu achei muito interessante. Porque a gente... Será que é só crer, né? Isso aí é muito interessante. Porque a gente fica buscando outras coisas. Porque é muito simples. Não é possível. Não, tem que fazer mais isso. E a gente... se perde no meio disso, nem fazemos e nem cremos.
Isso.
Você começa a colocar
a sua
justiça, né? A sua maneira de pensar, não.
É.
Tem que ser assim, tem que ser assado. Isso é sinal de que eu estou crendo. E na verdade, no final de tudo, você nem tem as obras e você nem acredita. É. Eu achei muito importante, porque a gente. É muito ruim, né, pai? A gente pensa muito diferente de Deus. A nossa justiça é trapo mesmo. Se for preciso ter um povo, uma pessoa mais ruim do que a gente, não tem, né? Deus escolheu, assim, a dedo o ser humano, né? Porque é impressionante como nós temos capacidade de ser ruins. Então, como que a gente vai ser digno disso? Como que a gente vai por mérito?
Não tem.
Como que a gente vai por obra?
Não tem.
Não tem. Então, e se a única coisa que nós temos em mãos, essa chance da salvação, e nós perdemos, inteligente demais foi o ladrão, né? E aí a gente pergunta, será que foi fácil para ele? É muito fácil olhar para uma pessoa crucificada ali.
Acabada.
Acabada, sendo açoitada, sendo humilhada, sendo...
E acreditar no que ele falou. O que ele acreditou foi na vida de Jesus. No que Jesus havia dito lá atrás.
Ele chegou, o ladrão falou assim: eu tenho motivo de estar aqui, mas esse homem não. Então, porque ele acreditou que ele era bom.
Ele já sabia do que passou com aquele homem.
Então, assim,
esse homem não era para estar aqui.
É verdade. E a gente, por muito menos, a gente desacredita. Por muito menos, a gente joga o pano, joga a toalha.
Só de falar ladrão, ladrão, a pessoa nem pensa, nem analisa esse detalhe.
É isso mesmo.
Tem preguiça, nós temos preguiça mental. Mais alguma coisa?
Não. Sim, é maravilhoso tudo isso, né, Pai? É muito maravilhoso de ver esse amor, essa misericórdia que a gente não acha nem no outro ser humano. A gente não acha nem nos próximos.
Nem na mãe, nem no pai, nem
ninguém.
No filho.
Você acha no você vê o amor de Deus olhando para aquele ladrão e falando para ele: hoje mesmo você vai estar comigo. O que ele tinha de obras? O que ele tinha de vida para apresentar ali?
Nada. Absolutamente nada.
E aí,
ele tinha uma fé.
E a fé dele.
E o outro também não tinha nada e também não tinha fé.
Chegou a rir, né? Falou: você é doido. Você vai acreditar nisso? Então, sinal de que a fé é o princípio. Sem fé, aí sim você não consegue chegar até
sem
nada.
Sem fé, está escrito, aí realmente... é impossível agradar a Deus. Sem fé, não é qualquer fé. A fé que eles tiveram. A fé de Deus. A fé de Deus. A fé de Cristo. O que Cristo acreditou? O que Cristo falou? É isso que a gente está querendo pegar. Vamos ter que falar, talvez aí um semestre, sobre essas coisas, tá? A igreja ver se ela crê ou não. Né? Não, hoje eu tenho certeza que eu creio. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus Cristo. Não tem outro nome, não tem outra pessoa que vamos dizer assim, que me chamou tanta atenção. Pessoa que eu tirei o chapéu para ele. Realmente. Está bem? Amém. Mais alguma coisa, Rudinho? Ajudou? Neto? Pé?
Essa questão é muito interessante. E um detalhe que você tinha começado a falar até na reunião passada, né? Revestivos da armadura de Deus, sobretudo do escudo da fé. Então, ou seja, o que é primeiro? O que é o mais importante, o fundamental? A fé. E aí você olhando essa história do ladrão, né? O que foi que ele usou para se defender, para conseguir continuar acreditando que aquele homem era Deus, que aquele homem podia salvar ele? Ele usou o escudo, né, para defender. Porque quando ele olhava, ele uma coisa que fazia de tudo para ele não acreditar, mas ele usou a fé dele para se defender daquilo. Então, essas coisas, igual o senhor falou, esses detalhes, se a gente tivesse um pouco menos de preguiça para pensar, ia conseguir fazer com que a gente entendesse muito melhor. E acreditar que realmente basta crer. Até que
quando você crê, Neto, dando um parênteses aí para te ajudar, quando você crê, no caso do ladrão ali, ele com certeza, ele reportou seu pensamento, ele foi um pouco atrás e lembrou, falou assim: não, esse homem não. Não é, ele está no lugar errado aqui. Esse homem não era para estar aqui. Eu sou pecador. Eu sou ladrão. Eu fiz. Justifica eu estar aqui. Ele não. Aí então. Então, esse aí é o seguinte: ele ouviu e creu. Ele certamente estava até roubando quando ficou sabendo de Jesus. Ó, Jesus, ó, está acontecendo aí. E ele devia estar até roubando. E continuou roubando. Só parou quando pegaram ele e botaram na cadeia, com certeza. Não é assim? Então você, a fé vem pelo ouvir. E quis Deus que ele fosse encontrar com Jesus lá naquele lugar, lá no Calvário. Por encontrar. Mas ele já ouvia e creu. Ajudei ou não?
Demais. E como é difícil aceitar isso, que basta crer, né? A gente tem, às vezes canta na música, né? Basta crer e confiar. Mas é muito difícil entender isso, por mais que seja, parece que seja simples demais, a gente não quer aceitar isso. É, Jesus vai vir e convencer o mundo do pecado, que é que não creram nele. Ou seja, tudo está se resumindo nisso. Crer em Jesus Cristo, ter a fé de Jesus Cristo. E como tem, acho que mostrado pra gente que acreditar em Deus
sem
não,
ver.
É, não basta dizer, não.
Não, não basta,
não basta não. Dizer, não.
Né? Amém. Suzane, passamos da hora. Amém, Jesus. Pode pegar o violão. Isso. Você sabe que teve uma visão que você segurava o violão. E o inimigo queria tirar o violão.
Acho que ele está conseguindo.
Não, mas tem uma outra, um outro que queria que você tivesse com o violão. É Deus te ajudando. Falando para você. Prejuízo. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pela paciência de nos ouvir. Eu falo muito, mas se pudesse, falaria mais, abrindo as escrituras. Naquilo que eu já vi e crie, eu quero poder lembrar na minha hora, lembrar do que eu ouvi, lembrar que Jesus já me falou através de sonhos, visões, através da palavra escrita. Os acontecimentos, eu quero poder lembrar. E eu acho que é muito difícil, mas eu quero manter a minha fé. Eu quero crer, Jesus. Eu guardo a minha fé. Eu preciso. Eu preciso continuar elevando a minha palavra, a minha oração. E assim como o Senhor, os dias da minha carne, fazer também orações, fazer também súplicas. Há quem pode me salvar, que é o Senhor, que é Deus. O meu Deus é o Senhor Jesus. A minha salvação é o Senhor. O meu Deus é o Senhor. Não, para mim não há outro nome. Não há outro. O meu Deus testemunho de um Salvador. Amém. Deus abençoe, tenha um tempo de boa noite, capaz de ter um conselho.